2 horas e 50 minutos.
Se uma flor floresceu o ano inteiro pra perfumar, se a saudade batesse mais de levinho pra não machucar, se eu tivesse você, se eu tivesse você onde quer que eu vá, se a tua voz fosse o som que toca no rádio pra me acalmar, se a tua luz fosse a luz da cidade, e cada volta, sua volta pra casa. Se eu tivesse você, se eu tivesse você onde quer que eu vá, ah, se eu tivesse você, se eu tivesse você onde quer que eu vá. É que eu me perco no espaço, desato o laço que enlaço você. Me diz, meu Deus, o que eu faço pra esse embaraço não acontecer? É um aperto no peito, um nó, tristeza de cidadão, não dá pra calar. Alegria maior não tem do que estar com você, meu bem, onde quer que eu vá. Se todo mundo tivesse alguém na vida pra namorar, se a tristeza morasse distante, se eu tivesse você, se eu tivesse...
Cidade na Madrugada. As principais notícias do dia e muita música.
Quando você foi embora, tudo em mim ficou triste e vazio. Sem o calor dos teus beijos, meus dias são frios. Eu não consigo esconder o que o meu coração quer falar. Volta, amor, não demora, vem me amar. Vai mudar, as estrelas vão brilhar outra vez. Vou chorar, vou sorrir, vou cantar de prazer. Se você voltar, tudo vai mudar. Com certeza não vai ter talvez. Vou te amar, ser feliz. A você, vamos fazer nossa história e seguir pelo mesmo caminho, como a ave que voa pra longe e volta pro ninho. Eu não consigo esconder falar. Volta, amor, não demora, vem me amar. Se você voltar, tudo vai mudar, as estrelas vão brilhar outra vez. Vou chorar, vou sorrir, vou cantar de prazer. Você volta, tudo vai mudar. Com certeza não vai ter talvez. Vou te amar, ser feliz, me entregar a você.
Duas horas e 57 minutos.
Onde eu possa compor muitos rocks rurais e tenha somente a certeza dos amigos do peito e nada mais. Eu quero uma casa no campo, onde eu possa ficar do tamanho da paz. E tenha somente a certeza dos limites do corpo e nada mais. Eu quero carneiros e cabras pastando solenes no meu jardim. Eu quero o silêncio das línguas cansadas. Eu quero a esperança de óculos e um filho de cuca legal. Eu quero plantar e colher com a mão a pimenta e o sal. Eu quero uma casa no campo do tamanho ideal, pau a pique, saber onde eu possa plantar meus amigos, meus discos, meus livros e nada mais. Donde pueda plantar mis amigos, mis discos, mis libros e nada mais.
ZYK 523, Rádio Cidade Jundiaí Limitada, ondas médias 730 kHz, 10 mil watts de potência, Jundiaí, São Paulo, Brasil.
Pass me.
it. We got different reasons for that. Believe in me, 'cause I don't believe in anything. And I wanna be someone don't believe, don't believe, don't believe.
Três horas e cinco minutos.
Time is going by so much faster than I. And I'm starting to regret not spending all of it with you. Now I'm wondering why I've kept this bottle inside. So I'm starting.
I'm gonna
Cidade na Madrugada. Na Madrugada. Madrugada.
My love, there's only you in my life, the only thing that's right.
My first love, you're every breath that I take, you're every step I make.
You mean the world to me. favorite song that we love to sing. Every time we hear the music and feel this love together, we got the mind that lasts forever. Sweeter all the time. It's like a rainy night and candlelight, and ooh, it's so romantic. We got the whole thing working out so right, yes. And it's just the way we planned it. We're in this love together. We got the kind that lasts forever. Don't you know that we're in this love together?
Cidade Jundiaí. Informação. Informação total.
O Papa Leão XIV nomeou de forma inédita uma mulher para assumir a liderança da Secretaria de Comunicação do Vaticano, um cargo que é considerado de alto escalão na Igreja Católica. A escolhida para comandar a estrutura de mídia da Santa Sé é a jornalista italiana e especialista em gestão cultural, Elena Guarnieri, que assume o posto com o desafio de modernizar os canais oficiais e unificar o discurso global da instituição. A nova secretária vai gerenciar um dos setores mais estratégicos do Vaticano, que engloba um sistema de rádio, jornal e portal de notícias, além das redes sociais oficiais do Vaticano e do Pontífice. Elena Guarnieri substitui Paolo Ruffini, que ocupava o cargo desde 2018. A sua chegada reforça a diretriz de descentralizar o poder clerical e valorizar as competências profissionais de leigos e mulheres na administração interna da Igreja. Especialistas em assuntos religiosos apontam que a nomeação tem um forte peso simbólico e político e ocorre em um momento de transição em que o Vaticano busca uma maior transparência e mais proximidade com os fiéis no ambiente digital. A posse da nova diretora deve ocorrer nos próximos dias. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Rádio Cidade Jundiaí. É informação o tempo todo.
Let me be your hero. you dance if I asked you to dance? Would you run and never look back? Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight? Would you tremble if I touched your lips? Or would you laugh? Oh, please tell me this. Now would you die for the one you love? Hold me in your arms tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. I will stand by you forever. You can take one of your breath away. Would you swear that you'll always be mine? Or would you lie? Would you run and hide? Am I in too deep? Have I lost my mind? I don't care, you're here tonight.
Horas e 23 minutos.
You know our love was meant to be a kind of love to last forever. And I want you here with me.
Always
Cidade na Madrugada. Na Madrugada. Na Madrugada. Antecipando as notícias. Rádio Cidade Jundiaí. Informação total.
Saúde alerta para aumento de casos graves de gripe nesse período. Esse é o nosso assunto agora. Nosso contato é com a professora Rosana Ribeiro Tarifa, do curso de enfermagem da Unimetrocamp. Olá, professora, como é que tá a senhora? Tudo bem?
Tudo bem, você?
Tudo ótimo, eu quero desde já agradecer seu tempo, disponibilidade, gentileza em nos atender. Muito obrigado, Rosana. Vamos lá. Casos importantes que aumenta o fluxo nos hospitais, unidades básicas de saúde, e inclusive pode evoluir para casos mais graves e até óbito nessa estação mais fria, o inverno ainda nem chegou, professora?
Pois é. Cai a temperatura, geralmente a gente já fica atento, né? Porque realmente podem acontecer de surgirem aí gripes, resfriados, enfim. A queda de temperatura contribui bastante.
Professora, tem também uma doença importante que acaba lotando os hospitais, que é a síndrome respiratória aguda. Há um aumento também nesses casos? E qual é a preocupação no caso dessa síndrome?
A grande preocupação está na acentuação do quadro clínico, ou seja, numa piora muito rápida que pode acontecer no quadro clínico geral da pessoa. Então, a pessoa começa a manifestar sintomas que são considerados de uma gravidade maior, precisam muitas vezes realmente de uma hospitalização. E sempre assim, né? Crianças muito pequenas, idosos, gestantes, pessoas que já estão em tratamento quimioterápico ou que tem algum fator aí de rebaixamento do sistema imunológico, precisam ficar mais atentas, assim como os familiares, né, dessa população.
Uhum. São mais vulneráveis por todo o histórico, ou é muito criança, ou então idoso, ou então pessoas com alguma doença importante correlacionada. No caso da síndrome de respiratória aguda grave, professora, os pulmões são os mais atingidos, por isso a preocupação?
Sim, isso mesmo. Então, eu penso sempre assim, né, para explicar para a população geral, né, usando termos mais simples. Então, o que a população precisa ter em mente? O que são os sinais de gravidade do quadro? Então, por exemplo, quando a gente pensa numa criança, os pais sabem se a criança ela tem realmente um comportamento sempre mais ativo e podem analisar de forma melhor do que muitas vezes o profissional de saúde se essa criança está com um comportamento mais prostrado, mais letárgico, ou seja, ela costuma brincar bastante o dia inteiro e, de repente, junto ali com os sintomas respiratórios, surge um comportamento de maior lentidão, essa criança quer brincar menos, está mais mal-humorada. Então, isso muitas vezes passa despercebido até dos profissionais de saúde, porque pra gente, assim, uma criança, ela pode estar brincando e ao mesmo tempo estar nessa característica de prostração. Por quê? Quando os pais trazem essa queixa pra gente, essa criança costuma brincar mais, não tá brincando tanto, qual o principal parâmetro? Os pais. Porque eu posso ter uma criança que realmente é muito ativa e que num quadro mais grave continua ali brincando um pouco, mas ela tá com um comportamento diferente do habitual. Então, quando a gente pensa em falar sobre isso para a população em geral, pais, observem, né, se houve mudança de comportamento. E para os profissionais, estudantes aí da área da saúde, topem ouvir a família, porque ninguém é melhor do que a família para dar esse parâmetro para a gente se houve mudança de comportamento.
Idosos,
principalmente, é muito comum que no agravamento de um quadro, para qualquer doença, inclusive, apareça uma confusão mental ali. Então, o sinal de alerta está sempre nesse sentido. É muito comum que idosos tenham um quadro infeccioso mascarado. Então, eles apresentam ali uma leve sudorese, uma pele mais fria, mas nem sempre eles apresentam aquela febre acentuada, né, com valor mais alto, lá 38,5, 39, geralmente uma febre mais baixa. E de repente essa pessoa fica um pouco confusa, mesmo com coisas ali do dia a dia, fica com uma fala mais lenta. E aí a gente tem que dedicar uma atenção especial quando a gente pensa em idosos acima de 80 anos.
Uhum.
Porque é a população que tem sintomas mais mascarados. Os sintomas são leves, mas aparece ali a confusão mental.
Entendi. Dicas importantes da professora Rosana. Agora, professora, as temperaturas baixas facilitam a transmissão por conta dos indivíduos ficarem mais juntos, com menos circulação de ar em ambientes fechados? Isso também facilita?
Sim, tudo isso. A questão da temperatura baixa, de uma forma geral, faz com que a gente tenha uma redução naquela troca de ar atmosférico mesmo. Então, o ar quente, ele é mais pesado, ele costuma ficar ali na... Desculpa, o ar quente, ele é mais leve, ele costuma subir para a atmosfera. E aí a gente vai tendo uma circulação constante ali de ar na própria atmosfera, no ambiente de uma forma geral, quando a gente vai tendo temperaturas mais quentes. O ar frio, por outro lado, ele é mais pesado. Então a gente entende que existe uma troca de ar atmosférico menor, ou seja, mais ar tende a ficar parado na superfície da Terra, né? E aí, junto com isso, vem essa questão de que muitas vezes no frio as pessoas deixam menos janelas abertas, uhum. Entram num ônibus mais cheio de gente, fecham todas as janelas. Eu sei que é complicado lidar com frio realmente, né? Muitas pessoas têm sensibilidade aí, mas principalmente em ambientes muito movimentados, realmente precisam manter janelas abertas. As pessoas também podem, quando elas sabem que vão entrar nesses ambientes, e que muitas vezes não é possível deixar a janela aberta, né? Porque é a vontade de muita gente ali junto, querendo manter a janela fechada. Então, de repente, usar uma máscara para circular nesses ambientes. Pode ser aquela máscara de tecido que a gente usava aí na pandemia mesmo, porque isso já ajuda a reduzir o risco de entrar em contato com esses vírus. Beber bastante água, se alimentar, e aquela questão toda que a gente já sabe de como manter a boa saúde, né?
Sem dúvida. A vacina, no caso da gripe, também é importante, sempre a conscientizar as pessoas que são contempladas aí para terem acesso à vacina, sempre incentivar essa questão da vacina, que é fundamental também, né, professora?
Sempre. Absurdamente importante. Infelizmente, a gente está numa fase de movimento anti-vacina muito grande. Voltou aquele discurso, né, principalmente para idosos, né, de falarem que a vacina serve para matar idosos. Imagina, de forma nenhuma, né? Existem várias vacinas disponíveis. A vacina hoje em dia ela é considerada a segunda maior descoberta da humanidade depois da água potável. Então, realmente, a gente precisa focar na vacina. Lembrar que o fato dela ser disponibilizada todo ano significa que a gente tem atualização nessa fórmula dessa vacina. Então, novas cepas são inseridas e aí a gente consegue proteger a população contra casos mais graves da doença, principalmente. Então, uma fala que a gente escuta muito em serviço de saúde é: ah, mas eu tomei a vacina e mesmo assim eu fiquei doente. Ficou, mas de uma forma muito mais branda do que se não tivesse tomado a vacina. Então, o que a pessoa precisa pensar é que, assim, principalmente idosos e crianças, é muito comum que eles fiquem doentes, desenvolvam aí uma gripe, um resfriado, mesmo tendo tomado a vacina. Mas, se ele não tivesse tomado a vacina, provavelmente o quadro clínico seria mais grave. Então, a chance de desenvolver uma pneumonia é muito grande. E para idosos, pessoas que já têm, né, por exemplo, tabagistas de longa data, então já tem alguma doença de base, diabetes, uma hipertensão, outras coisas ali, um sistema imunológico mais rebaixado, a chance de ter uma pneumonia num quadro de gripe é muito grande. Com a vacina a gente consegue reduzir que o quadro avance para esse ponto. E são pessoas que são mais sensíveis à reação nessa pneumonia. Então, podem sair de uma pneumonia também com um problema mais severo pulmonar. Então, pode prejudicar o funcionamento do pulmão a partir desse quadro. Ou seja, tomar a vacina não significa mesmo que não vai ter nenhum quadro respiratório, mas significa que você, com certeza, vai ter um quadro bem mais brando.
É importante e me causa espécie, né, hoje em dia ainda ter esse grupo de pessoas que lutam contra a vacinação, que é uma coisa que salva vidas, e há grupos que acabam prestando esse desserviço, né, e uma visão totalmente míope, realmente triste de ver esse tipo de situação. Agora, vamos lá. Professora, você falou da questão do idoso, do familiar ficar atento, confusão mental, a criança, o pai conhece o filho melhor do que ninguém, então, tipo, olha, ele tá até ativo, mas tá bem diferente do que o normal e tal. Num adulto jovem que tem a sua vida, que trabalha, quando procurar um atendimento num pronto-socorro, numa UBS, que fala assim, puxa, o que eu tô sentindo não tá legal, eu vou procurar um atendimento especializado. Quando procurar esse atendimento?
Dois fatores principais: duração dos sintomas e intensidade. Então, os dois principais parâmetros que a gente utiliza vão ser esses. A gente está numa era também que é muito fácil acessar medicamentos, então as pessoas muitas vezes nem deixam o organismo reagir, já estão, e jovens, claro, né, precisam trabalhar muitas vezes, estão ali no primeiro emprego, vem aquela preocupação, ah, vou começar a faltar, vão me mandar embora e tal. Então, assim, observa. Quanto tempo está durando para o seu organismo se recuperar? Então, o que seria esperado ali? Geralmente, a partir do início dos sintomas, depois ali de mais ou menos 5 dias, é para essa pessoa já se sentir melhor, bem melhor. Então, o pico, né, de agravamento do quadro costuma aparecer ali no terceiro, quarto dia. Passou disso, a pessoa ainda se sente principalmente muito cansada, muita dor no corpo, principalmente assim, muita dor nas costas, e muita secreção, seja transparente ou mais purulenta. Às vezes o pessoal fica esperando aparecer aquela secreção amarela, né? Então, assim, a gente pode ter a secreção esbranquiçada e mesmo assim estar diante de um quadro mais grave. Então, duração dos sintomas, está perdurando por muito tempo e percebe que está piorando, não sentiu aquele alívio, principalmente naquela dor nas costas, aquela sensação de que o caminhão está aqui em cima, né? Procura com certeza um serviço de saúde. A gente tem que tomar cuidado, óbvio, né, com a automedicação sempre, procurar se hidratar muito, porque a hidratação vai ajudar muito na regulação da temperatura corporal, então ajuda, se alimentar muito bem também ajuda o organismo a se recuperar muito. E o ideal é não tomar nenhum remédio, mas a gente sabe que a população acaba tomando ali pelo menos os antitérmicos, né, alguma medicação para dor, mas cuidado sempre com a interação, então toma uma medicação só, lê a bula, né, lê a dosagem, porque às vezes a pessoa quer melhorar rápido, ela toma vários remédios e em doses muito maiores do que esperado. Então, cuidado em relação a isso, foca ali também na alimentação e na hidratação. E aí, de novo, então, só para fechar aqui a resposta, né, com relação aos sintomas, a gente espera que os terceiro, quarto dia ali sejam os períodos de pior sensação, né, e que a partir do quinto,